Esse é o E3Cast, um podcast sobre educação executiva, ou melhor, um podcast sobre a sua carreira.
Olá, pessoal. Espero que estejam bem. Eu sou a Fernanda Santoro, mentora e educadora executiva da Escola E3, à frente de mais um E3Cast, um podcast objetivo com especialistas de mercado que trazem conteúdos práticos e aplicáveis. Hoje a nossa pauta é o Agro é Pop, o Agro é Gente. E o nosso convidado é o educador executivo Osmar Júnior. Osmar, seja muito bem-vindo ao nosso E3Cast. Aqui eu sempre dou a honra da apresentação para o nosso convidado. Portanto, conta um pouco da sua história, da sua trajetória e o que fez você chegar aqui à E3 e se tornar um educador executivo.
Ok. Olá, Fernanda. Olá, pessoal. Olá, ouvintes. A gente costuma falar nos podcasts que é bom dia, boa tarde, boa noite, né? O mundo é tão cosmopolita que algumas pessoas estão em fusos diferentes da gente, mas principalmente essa ferramenta dá a possibilidade de escutar esse podcast a qualquer momento, né? Então, bom dia para quem está no bom dia, boa tarde no boa tarde, boa noite. Bem, então, como falou a Fernanda, eu sou Osmar, educador executivo. Eu sou engenheiro agrônomo de formação, me formei em 2004 na Universidade Federal de Santa Catarina, e comigo aconteceu uma coisa bastante inusitada, porque eu não vim do meio agro. Eu nasci em Itajaí, que é litoral de Santa Catarina, e eu escolhi fazer agronomia por interferência, por indicação de um tio que era agrônomo, falecido, era agrônomo e fazia exatamente o que eu faço hoje, que é atuar na área comercial de insumos agrícolas, e para isso eu precisava fazer agronomia. Eu me formei em 2004, foi um ano bastante diferente, onde o Brasil tinha explodido no seu mercado de commodities, puxado principalmente pela China, que tinha entrado na Organização do Comércio há poucos anos antes, e o Brasil vivia um boom do agronegócio, né? Era soja, Mato Grosso, pecuária, tudo se desenvolvendo muito rápido. Eu acabei pegando aquele boom. Naquele ano, a empresa, minha primeira contratante, foi buscar os profissionais dentro da universidade, num processo de trainee interno, e eu acabei sendo aprovado. Foi assim que eu entrei nesse universo agro, nas empresas. Como trainee, rodei bons lugares do Brasil, e que me fizeram chegar até aqui. Eu já fui trainee, já fui supervisor, coordenador, gerente comercial, e agora estou aqui na estratégia das grandes empresas, tentando levar o agro para frente.
Muito bom conhecer um pouquinho da sua história, Osmar. E a nossa pauta traz justamente o agro para a conversa. Eu quero trazer a primeira pergunta, né? A primeira pergunta ligada ao tema, pedindo para você contextualizar e contar para a gente o que é o agronegócio e por que ele é tão relevante para o país.
Perfeito. Bem, o agro é o setor responsável, né? O agronegócio é responsável pela produção principalmente de alimentos, mas também energia, também fibras, como o algodão e outros materiais para produção de roupas e afins. É tudo que envolve essa cadeia dessa produção. Então, é um mercado muito grande que inclui não apenas a produção em si, mas um mercado muito gigante é, por exemplo, de insumos agrícolas, que é o mercado que eu atuo. Para você ter uma ideia, em 2021, o agronegócio foi responsável por 27,4% do PIB brasileiro como um todo. E aproximadamente 20% dos empregos gerados no Brasil estão diretamente ligados ao agronegócio. Como eu falei na pergunta anterior, quando me formei, aquele boom do soja estava acontecendo e mudando todo o cenário do agro brasileiro. E de lá para cá, isso só cresceu. A importância só aumentou, o tamanho só aumentou, e a necessidade por pessoas boas, competentes, animadas e curiosas também só aumentou. Essa importância do agro, por isso que ele é tão pujante, por isso que ele é chamado da locomotiva do país. E assim permanecerá por um bom tempo.
Muito bom. E nessa carona da locomotiva, né? Você diz o agro é pop, o agro é gente. Quais são as principais dificuldades encontradas hoje em dia por profissionais que querem desenvolver a sua carreira nessa área? Você disse, né, que lá quando você se formou em 2004, você veio, né, encontrou esse boom da soja, então as empresas foram buscar profissionais, né, nas universidades, então foi um momento excelente, e por mais que esteja havendo esse crescimento hoje que você também mencionou, as coisas não estão tão fáceis assim. Então, conta para a gente quais são as principais dificuldades aí encontradas pelos profissionais do agro.
O agro, assim como toda e qualquer área, né, a gente precisa fazer um curso de agronomia ou de veterinária, zootecnia, algum curso técnico, alguma formação para trabalhar dentro dessa área. E como toda graduação, como toda faculdade, universidade, ela prepara a gente de um aspecto técnico muito grande, né, voltado muito para as capacidades tecnificadas e muito pouco para o trabalho, para o mercado, né, para a questão de comportamento, para a preparação do profissional que vai atuar no pós-faculdade. Por esse motivo que eu acho que a gente tem um grande gap aqui entre o que as empresas procuram e o que os profissionais podem oferecer, né? Esses profissionais cru que saem do mercado hoje, que estão investindo nas empresas, se deparam com uma realidade muito diferente do que eles expressavam. Ao contrário de outras áreas, o agronegócio ele tem uma riqueza cultural muito grande. Uma pessoa que se formou no Rio Grande do Sul e vai trabalhar com agricultura no Vale do São Francisco encontra uma realidade, além de técnica, comportamental, cultural muito diferente. E eu percebo que existe um gap, existe uma diferença muito grande entre o que as empresas precisam, o que elas querem, e entre o que os profissionais recém-chegados entregam. Só que esse gap ele não precisava ser assim, na minha ideia. Falta de comunicação, falta de conhecimento e falta de entendimento entre o que se precisa e o que se pode entregar é um fator preponderante para que a gente consiga suprir a demanda das empresas, que demandam muita gente, e também dos profissionais que, por hora, reclamam que não tem vaga. A gente costuma dizer no mercado que, quando quer contratar alguém, fala entre os gestores que, poxa, a gente não está achando gente, não está achando gente. E, ao mesmo tempo, tu vai no LinkedIn, tem uma enxurrada de profissionais de agronomia saindo, procurando essas oportunidades. Alguma coisa não está casando aqui.
Na sua visão, Osmar, quais são os passos aí fundamentais, essenciais, para gerar sucesso nessa relação empresa profissional, né? Você disse que alguma coisa não está casando, tem um gap, né? Os profissionais buscando oportunidades, as empresas buscando os profissionais, mas tem um gap aí no meio, né? Quais são os passos ou as estratégias fundamentais para realmente ter sucesso nessa relação e atender tanto empresas quanto os profissionais?
Ok. Fernanda, a gente conhece bem o nosso mestre Ale Prates, né? Ele costuma dizer duas frases que eu acho interessantíssimas e cabem muito bem aqui. A primeira delas é que o óbvio precisa ser dito. O que eu vou falar aqui na sequência pode parecer muito trivial, mas as empresas e os profissionais têm deixado isso de lado. E o segundo ponto é que as empresas, como um todo, elas buscam muito profissionais com foco no resultado, né? Quando elas deveriam focar no desempenho, né? Tem um amigo que fala que o mais importante do que o resultado é curtir a jornada, e eu concordo com ele totalmente. Então, quais são os passos que eu acredito que uma empresa e um profissional devam ter, né? O primeiro deles é conhecer o entorno, né? Conhecer o campo de batalha, conhecer onde ele vai atuar. Como eu falei anteriormente, a questão cultural da região que ele vai atuar, quais as culturas que ele vai atuar, qual tipo de cliente que ele vai atender, se é cliente direto, se é distribuidor, se é cooperativa, se é revendedor. Eu acredito que quando o profissional, o jovem agrônomo, chega nas empresas, ele não recebe essas informações de maneira clara e lúcida. A gente precisa entender que quem está chegando ali para trabalhar é um ex-universitário, que até poucos meses atrás estava preocupado muito mais em tirar suas notas e poder ser aprovado para poder trabalhar. Então, é o óbvio que precisa ser dito, esse é o primeiro passo. Entender o entorno e entender onde ele está pisando. O segundo ponto que eu acho muito importante é conhecer a empresa. A empresa precisa ganhar mais um pouco de tempo explicando para esse profissional e mostrando com fatos e dados e principalmente com sentimento quais são as relações existentes nessa empresa, qual que é a cultura determinante, qual que é o modelo de gestão, o que, que é importante para essa companhia, quais são os valores. Deixando isso muito claro, vai facilitar com que esse jovem agrônomo, esse profissional, se identifique ou não com determinada empresa E isso pode trilhar o caminho de muito sucesso também. E o terceiro e o mais importante para mim, eu acredito que é conhecer a si mesmo. A gente precisa de vários profissionais, de vários modelos de perfis dentro das empresas, o analítico, o comercial, o técnico, enfim. E a gente se conhecendo e podendo demonstrar para a empresa de que nós temos o perfil adequado para aquela posição que está sendo demandada, facilita muito essa conexão, né? A retirada desse gap. Resumindo, conhecer o entorno, conhecer a empresa e conhecer muito, muito a si mesmo para que isso seja efetivado.
Excelente. Eu acho que não só no agro, né, Osmar, mas essas suas dicas, esse espaço, eles são fundamentais para a proximidade e para o sucesso, eu acho que em qualquer negócio, né? Saber quais são os seus próprios valores, o que, que você está buscando, o que, que faz sentido, para daí identificar o tipo de empresa que vai ter alinhamento a isso que você está buscando, a esses seus valores, né? Aquilo que você tem de visão de carreira, e entender também esse contexto maior, que é esse entorno que você traz, para compreender como se preparar, né? Quais são as prioridades de desenvolvimento, né, de formação aí justamente para estar mais preparado para tudo que está acontecendo. Eu entendo que você traz com essa visão do agro justamente por esse gap que tem sido percebido e você relatou aqui, mas eu consigo ampliar, né, justamente esses passos para qualquer relação profissional.
Perfeito, Fernanda, exatamente isso. Eu costumo contar uma história de quando eu, nesse meu primeiro emprego, onde eu fui trainee, que quando eu comecei, no mesmo dia me entregaram um telefone, me entregaram um carro e falaram, cara, tu tem que ir para a cidade de Pato Branco trabalhar. Eu não sabia nem para que lado ficava Pato Branco. E naquele momento, eu, que era um profissional recém-saído da faculdade do litoral, fui desbravar um mundo desconhecido para mim praticamente sozinho. O que foi muito bom, que me deu uma casca muito boa, me deu bastante confiança ao longo da minha carreira, mas teria sido muito mais fácil, muito mais proveitoso e muito mais saboroso se eu tivesse tido alguém que tivesse me pegado pela mão ou me explicado as coisas com mais clareza. É isso que eu prego.
Muito bom. É esse papel das empresas, né? Das lideranças também, né?
Exatamente.
De desenvolver as pessoas, de apoiar esse crescimento e evolução, e não simplesmente achar que cada um entre aspas, aí tem que se virar sozinho, né, e aprender o seu próprio caminho, não é porque algumas pessoas não tiveram esse acesso ao desenvolvimento que esse erro deve ser repetido. O modelo de liderança atual é um modelo de liderança que apoia, né, que ajuda a remover obstáculos e que tem um foco muito grande nesse desenvolvimento.
Exatamente, Fernando, perfeito.
Muito bom, Osmar. A gente já está chegando ao finalzinho do nosso E3Cast, passa rápido o nosso tempo. E eu quero te pedir para compartilhar uma dica de ouro para os profissionais que pretendem entrar no agronegócio. Você já trouxe alguns passos fundamentais de se entender o entorno, de conhecer a empresa, né? Esse modelo de gestão, a cultura, os valores, conhecer a si mesmo, né? Para poder entender se tem esse alinhamento ou não. Mas se pudesse fechar, né, com uma única dica de ouro para os profissionais que aí querem realmente ingressar nessa área, qual seria?
A dica, Fernanda, é ser curioso e ser corajoso. É curioso porque o Brasil é muito grande, o agro brasileiro é muito grande e muito rico culturalmente falando. Ter as experiências em lugares diferentes e sair da sua zona de conforto, da sua região de origem e trilhar carreira em outras regiões, para conhecer culturas de agrícolas diferentes, pessoas diferentes, jeito de trabalhar diferente, vai enriquecer muito tua carreira. Essa é a dica de ouro que eu dou. Aceite os desafios e vá trabalhar nesse Brasil imenso, porque, como eu falei, o agro é pop, mas o agro é gente. O agro precisa da gente, precisa de gente boa, precisa de gente com experiência e com bastante sabedoria para implantar essa mudança que a gente precisa.
Excelente, Osmar. Super obrigada pela sua contribuição nesse nosso podcast.
Muito obrigado, Fernanda. Obrigado pelo convite. Foi um prazer estar com todos vocês aqui e espero que a gente possa se encontrar mais vezes aqui para conversar ainda mais.
E3Cast, um podcast semanal com conteúdo prático e aplicável da Escola de Gente Real. Muito obrigada e até a próxima.